Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae.
Quero fazer uma observação. Eu não vou falar mal da Microsoft, tá? Porque eu posso ser processado se eu fizer falar isso. Não vou falar. Vou apenas provar com fatos como é que software livre consegue ser melhor do que um produto da Microsoft. Afinal, quem está acompanhando aí, todo mundo sabe que o C#, aquela linguagem de programação, agora é software livre, é open source. Ou seja... Né? Legal? Show de bola. Significa que a Microsoft está se utilizando do Linux e do software livre para colocar no seu produto Azure. E está ganhando dinheirinho com isso, rapaz, né? Então, nada mais justo do que a comunidade interagir mais com a Microsoft e a gente fazer palestra desse tipo. Então, tá legal? Se tem alguém da Microsoft, não sei se tem, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de compreensão aí nesse quesito. Cadê? Tá aqui, ó. Onde e como o software livre ganha de lavada o Windows e a Microsoft. Esse ganha de lavada aí foi mesmo só para ter um númerozinho ali, só para passar na Campus Party. Aqui, ó. Palestra não técnica que mostra com fatos onde o software livre ganha o Windows e a Microsoft. Só inicialmente, meu nome é Welton Costa, está ali. Eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Faz 3 anos e eu estou trabalhando com web e na disciplina de sistemas operacionais. Kernel, microkernel, mate, mistura aí dos parados, tudo. Isso aí, essa parte aí é interessante. Então, nada mais justo do que você ter o código aberto para a gente dar uma estudada na estrutura toda do sistema operacional. Isso já mostra que o software livre e código aberto é mais superior do que a Microsoft, porque a Microsoft libera o código do Windows. Alguém poderia baixar o código do Windows para eu ver? Não tem, não existe. Então, como é que diabo que eu vou estudar a arquitetura do Windows para eu ensinar para os meus alunos ou para eu entender mesmo? Não tem, é tenso, é código fechado, é proprietário. A gente não tem possibilidade de fazer isso. Eu vou passar aqui. Sim, quem quiser entrar em contato, entra naquele contato ali, wcoliveira@tfpr.br. Atualmente também eu estou fazendo parte do GDG Francisco Beltrão, que é a cidade onde eu trabalho, que é Grupo de Desenvolvedores do Google. Então tem alguma coisa a ver aí, né? Vou mostrar algumas tecnologias aqui também deles. Tá, sistemas operacionais. Quando eu falo em sistema operacional, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? É o Windows, é a Microsoft fazendo propaganda para eles aqui, ó. Tá o TM ali, tá? Pelo amor de Deus, tá? A marca registrada. Isso aqui é a interface gráfica do último sistema operacional deles, que é o Windows 8.1. Bacana, legal, muito utilizado. É o mais utilizado no mundo todo. No desktop. Ponto. Acabou o assunto. Atualmente, a Microsoft Windows domina no desktop. Não tem como fugir disso, rapaz. Tem outras tecnologias aí. Mas, por exemplo, servidor web. É domina software livre, código aberto ou... servidor da Microsoft. É só entrar na internet e ver qual que é o mais top atualmente. É Linux, não tem como fugir disso. A própria Campus Party. Alguém sabe qual é o servidor que está rodando na Campus Party? Alguém já deu um nmap-o lá na campusparty.org.br? Está rolando lá o Solaris. Eu vou mostrar daqui a pouco, que é um Unix-like. Tá, vamos continuar aqui. Segundo é o da Apple. A Apple tem o seu sistema operacional Mac OS X, que é essa interface gráfica aqui. com um dock embaixo, com uma barra em cima, e ó que curioso. O meu Linux aqui, eu estou rodando um Debian. E olha a interface gráfica do meu. Coloquei mais parecido com o Mac do que com o Windows, porque, né, a usabilidade é melhor até. E tanto é que a galera que tem Windows e tá, não sabe se vai utilizar Linux ou macOS, a interface pode ser a mesma. Só no Windows que a interface é um pouco diferente. Na verdade, já vou mostrar uma vantagem do software livre do Linux. Uma das vantagens em cima do Windows, tá? Tá, vamos ver o outro. Por favor, eu quero que alguém fale qual outro sistema operacional desktop que existe atualmente. Tem... sem ser Linux, outro. Mozilla OS é pra mobile, né? Tem, dá para instalar desktop também. Solaris. Oracle Solaris. Solaris é o servidor da Campus Party. A Solaris é um sistema operacional baseado no Unix, que foi feito pela SunOS, que depois a Oracle comprou. Junto com o NetBeans, junto com o Java, junto com com o OpenOffice, junto com o VirtualBox. Veio com o pacote todo. Então a Oracle que domina essa parte. Isso aqui é a interface gráfica do Solaris. Para quem nunca viu a interface gráfica do Solaris, qualquer semelhança com o Linux é mera coincidência, tá? Não, é a mesma interface gráfica. É o GNOME 2. Outro sistema operacional. BSD. Primeiro vamos no Chrome. Quem já ouviu falar no Chromebook? Quem já ouviu falar no Chromebook? Bacana. Chromebook é um notebookzinho que vem com sistema operacional Chrome OS, que é esse aqui. Aí a pergunta é, quem estuda um pouco de sistema operacional sabe que o sistema operacional tem níveis. Primeiro nível é o nível da camada de hardware, que é o kernel. Segundo é a camada de servidores ali e tal, e a terceira é a camada de interface gráfica. Qual que é o kernel de nível de máquina do Chrome OS? Linux. Tem até aqui um aqui, ó. Esse aqui é um Chromebook. Aqui tá rolando tá rolando aqui uma planilha eletrônica, um Excel e tal, sei lá, um Google Docs. O Excel ficou enraizado na nossa cabeça, por quê? Porque tu vai comprar um computador, vem com Windows. Mas eu não quero Windows, ele vai se ferrar, que eu não tô nem aí. Não, mas já vou falar sobre isso daí. Sobre os problemas que eu enfrentei querendo tirar o Windows. Porque eu não vou utilizar o Windows, porque diabo eu vou ter que pagar 300 pau a mais. Não quero. Horrível isso daí. E eu já pesquisei na internet sobre venda casada e essas coisas, e um monte de gente ganhando grana das empresas que fizeram isso, porque tá no direito do consumidor, código 5, não sei aonde, do direito do consumidor, que fala que dois produtos juntos, de diferentes fornecedores, que eu tenho que pagar um pro outro, não pode ser vendido juntos. Já vou falar. Tá aqui, esse aqui é o Chromebook. Não sei se dá pra mostrar. Produção, tem como eu mudar aqui? Tem como eu mudar pra cá? Tá, eu vou tentar mudar aqui. Deixa eu ver se pega. Oh. Opa, funcionou. Tá. Tô no meu Chromebook. Pra quem nunca viu um Chromebook... Ah, tá zoado aqui, peraí. Pra quem não viu o Chromebook ainda, essa interface gráfica aqui, ó. Cadê? Tá lá em cima. Aqui tá o menu iniciar, que tem só aplicativo do Google Chrome. Ele funciona offline. Não tudo, mas funciona. Editor de texto, escutar música, escutar vídeo, esse tipo de coisa básica, funciona offline. Online só são as coisas do Google mesmo. O pessoal fala que o Chromebook não presta porque é 100% web. Não. É um Linux normal. Como é que eu sei que é um Linux? Saca só. Vou abrir o Chrome aqui, ó. Que o Chrome, que é do Google, é o navegador mais utilizado do mundo, certo? É o Internet Explorer que é o mais utilizado atualmente? Eu acabei de ver ali uma notícia falando que era Chrome, Firefox, Internet Explorer. Tá ganhando de lavada, né, não? Bacana, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E o Google utiliza software livre, né? Tanto é que esse aqui é o Chrome, ó. Só que o Chrome é baseado no Chromium, que é um software livre, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o que tem nesse computador. Chromium é um código aberto que o Google desenvolve, que ele pega esse Chromium da comunidade e faz o Chrome, tá? Depois eu mostro aí como é que funciona. Logo, é um software livre. E é o mais utilizado atualmente. Daqui a pouco eu mostro isso aqui, que é um Firefox OS, que adivinha? É um Linux também que está aqui embarcado. Show de bola, né? Oi, desculpa. Era, acabou de quebrar isso. Como é que eu sei que é um Linux? Vamos lá aqui entrar no Chrome. Eu vou entrar no Chrome, puxar para cá. Tá aqui. Vou digitar um Ctrl Alt T. Entrou no Shell, dentro do Chrome. Se tem alguém da Microsoft que nunca viu, tá aqui. É assim que funciona. Só para falar da galera da Microsoft aí, foi o primeiro sistema operacional que eu usei, tá? Tem muito carinho pela Microsoft. Foi o iniciante aí dessa vida de informática. Gosto do admirador. Não estou sendo irônico. Não. Nem um pouco. Gosto muito. Quem sou eu para falar mal da Microsoft? Quem sou eu? Não, que isso? Falar que ela é uma monopolizadora? Não, eu não. Não vou me processar. Viu? Aqui, ó. Vou digitar Shell. E entrou aqui no... Para quem nunca usou Linux, isso aqui vai aparecer meio zoado. Mas para quem já está acostumado, isso aqui, porra, é muito familiar. Isso aqui é o usuário normal. Vou entrar como root. Root, pronto, posso fazer o que quiser aqui, cara, ó. Lembra do uname-a? Opa, olha ali, ó. Puxar um pouco pra cá assim. Dá uma ampliada, deixa eu ver se dá pra jogar pra cá. Aqui. Olha lá, ó. O Google tá utilizando o Linux ali. Quem falar pra vocês que Linux não presta é um ignorante, cara. Porque se o Google tá usando, quem somos nós pra falar, né? Ah, mas... Tô babavo do Google. Ok. NASA tá usando. A NASA tá usando. Deixa eu aqui. Acho que não pega internet. Vou mudar pra cá. A NASA. Amazon. Amazon. Aquela Amazon lá dos livros. A Amazon. E quem chuta o qual sistema operacional está rodando no servidor, por exemplo, do Facebook? Não é Microsoft. É Linux que está rodando lá. Quem assistiu o filme Pirata da Informática? Pirata, a Rede Social. Tem uma cena do filme que ele fala assim, ó. Vou pular aqui rapidinho. Ah... Aqui. Facebook. Não sei se dá pra ver, tem uma cena em que o Mark Zuckerberg faz aquelas perguntas ali, ó. Tá no filme, não tô mentindo, é só ir lá e ver. Enquanto todo mundo em Harvard estava usando Windows, o moleque estava no Linux ali. Parece que ele, depois que ele saiu do Linux, ele foi direto pro macOS. Não foi para o Windows. Fica bem claro. Lembra, o Windows é para usuário final e algumas empresas que têm parceria com a Microsoft que se utilizam da tecnologia da Microsoft para ganhar seu dinheiro também. Mas a maioria dos usuários do Windows é... Usuário final, que é o moleque que joga. Eu até gosto de Linux, mas eu uso Windows para jogar. Ah, tá, mas não... Tá. Ó, aqui, ó, o Facebook aqui, ok. Pra quem ainda não tá acreditando, pô, chega aqui no terminal. Chega no terminal. Pra quem tem Windows, não sei, instala lá, não sei como é que é. Mas sugestão, cara, o mercado de trabalho tá assim pra Linux, cara. Começa a aprender Linux agora já, saca? Baixa uma VirtualBox e instala o Debian, pelo menos, assim, o Ubuntu. Só pra você conhecer, porque conhecimento nunca é demais. E você tá ligado no Darwin? O Darwin lá da evolução natural? Tu fala assim, eu não gosto de mudança, odeio mudança. Não quero mudar pra Linux porque odeio mudança. Olha, tá. O Darwin explica isso. Seleção natural. O que melhor se adapta e o que as mudanças é o que sobrevive. Por isso que nem enche muito o saco da galera que não quer mudar. Vai, meu irmão, tu usa o que quiser, cara. Não tô nem aí. Na verdade, a comunidade perde quando você usa o Windows, né? Perde, entre aspas. Aqui, ó. Quem tem o Linux, digita assim. Tem que ser root para acessar, tá sem internet aqui, pera. Tá conectando. Esse comando aqui demora pra caramba. Porque eles pensam que é um hack que tá tentando invadir lá, eles bloqueiam. Vamos ver se dá. Às vezes dá, às vezes não. Pronto, tá rodando Nmap. Falando em Nmap, sabe quem é que usava Nmap? Que é Nmap é um programa que procura portas em servidores para fazer invasão. Sabe quem que utilizou o Nmap? É um software livre, óbvio, né? Acho que nada daqui que está rodando agora nesse computador é software fechado. A única coisa é o SteamOS, que é para jogar. Daqui a pouco eu mostro. É a única coisa fechada, infelizmente. Mas também só. Tá vendo o Chrome, ó? Parece o Chrome, mas na verdade é o Azul, ó. Azul. Chrome 1, código aberto. Faz a mesma coisa que o Google Chrome. Até sugiro você instalar esse do que o do Google. Porque o Google... Não sei, não é uma empresa, né, cara? Tá. O que eu queria agora? Tá, olha só quem é que tá utilizando. Deixa eu subir aqui rapidinho. Todo mundo sabe quem que é essa aqui, né? Pra quem assistiu o filme. Essa aqui é a fêmea do Neil. Ela tá aqui acessando o Microsoft Office, não tá. Ela tá tentando fazer um hack para entrar no sistema de abastecimento de energia para desligar. E o sistema de energia tá rodando qual servidor? Não sei, vamos ver. Olha lá. Não sei se dá para ver, mas olha aqui, ó. root@10.2.2.2. Isso aqui é da Microsoft? Respondo. Nem fudendo, rapaz. A Trinity está fazendo hack para hackear aqui usando o Nmap. Repara ali que ela deu o Nmap -v-ss, sei lá. E ele viu que a porta 22 está aberta do TCP. E todo mundo sabe que a porta 22 é do SSH. Ela utilizou o SSH para entrar. Só que o filme, muito louco, que eles fizeram um programa na hora lá em Assembly para poder desabilitar a senha via hardware. Por isso que ele conseguiu acessar. Galera que só programa em Assembly lá na Matrix. Ok, isso aqui é o Nmap, é o que eu tava usando. Deixa eu voltar lá pra palestra, que eu já pulei. Outro sistema operacional. A família BSD. Ah, porra, pior que eu não trouxe nenhum brinde. O que que significa BSD? A sigla, o que significa a sigla BSD? Berkeley Software Distribution, né? Distribuição. Distribuição de software da Universidade de Berkeley. A Universidade de Berkeley foi a galera que patenteou o Unix. foi o primeiro sistema operacional legal que aconteceu. BSD é um sistema operacional. Só que o BSD é meio que BSD puro, parece que tem que comprar. Mas só que, ó, isso aqui é o BSD Unix, ó, que é a mesma. 83. Vocês sabiam? Falando em Unix, Unix foi um dos primeiros sistemas operacionais de alto nível que aconteceram. Sabe quem quis... você sabe quem foi que quis licenciar o Unix na época? Alguém chuta pra mim. 79, 78. Quem quis patentear, registrar a marca Unix? Microsoft. William Shakespeare. Porque eu não sei se eu posso falar o nome dele, porque eu posso ser processado. Não sei, a galera tá usando software livre. Tá uma família só agora, né? Tá. Olha só. Aqui. Xenix. Quem já ouviu falar em Xenix aí? Xenix. Porra, massa. Só um, bacana. Xenix. Ninguém sabe disso. Qual foi o primeiro sistema operacional da Microsoft? MS-DOS. Não. Não foi. Xenix é um... Aguenta aí. Uma versão descontinuada do sistema operacional Unix para vários... plataforma de computadores licenciado pela Microsoft. Sacanas usavam Unix, cara. Olha só que legal. Todo mundo não sabe disso. Galera sabe agora. Unix. Olha a base da Microsoft aí, ó. Ó que louco. Aqui, ó. Proprietário, óbvio. A galera toda naquela época tava pensando em código aberto, liberar código pra galera hackear e tal. E os malucos foram lá, licenciaram o Unix e fecharam. Ainda bem que eles não licenciaram o Unix, porque senão eles iam fechar. E dane-se. Microsoft aqui, ó. Ah, moleque, Windows. MS-DOS veio depois. Então, pelo amor de Deus, quando alguém chegar, Microsoft é o Unix, cara. Ele começou com o Unix, pelo menos. Atualmente ninguém sabe o que é, porque tá fechado. Pera aí. Cala a boca aí. Ô, oh, boca aí. Tá. BSD é fechado. O que, que é aberto? OpenBSD, que uma galera pegou o código e começou a desenvolver o que estava fechado. Aí ficou aberto. Outro. NetBSD. Outro. FreeBSD, que é do... Diabo, Diabinho de All Star. Eu tô de All Star. Essa parada aqui deu muito processo pra empresa do FreeBSD. É uma organização. Então eles mudaram o logo. Colocaram aquela ali que é menos ofensivo, saca? FreeBSD. Agora, falando em mobile. Qual outro sistema operacional aí que tem mobile? O primeiro que vem na cabeça. É o Windows Phone? Não é. Ainda bem, tá perdendo de lavada o Windows Phone. Tá tentando, tá... Será que chega? Não sei. Vamos orar pra Jesus Cristo. Ah, rapaz, não é isso aqui não. Calma aí. Aqui. Deixa eu pular aqui. É que eu ia falar dos outros, vou deixar aquele pra depois. Aqui, ó. Primeiro que vem na cabeça é o Android. O Google não vai me processar porque o Google é legal, é bacana. O pessoal é mesmo mais de boa. Android, tá com quantos por cento na internet aí? Alguém chuta? Acho que eu tirei um sprint screen aqui, só um segundo. Aqui. Calma aí que tem mais bomba ainda pela frente. Acho que é na área de trabalho. Cara, eu gosto muito de Linux porque é rápido pra cacete, bicho. Porra, tô fazendo as paradas aqui, é muito rápido. Quer ver? Olha só, eu vou abrir aqui vamos abrir, sei lá, o GIMP, que é um processador de imagem. Que no Windows, juro que um cara abriu ali, demorou acho que 1 milhão de segundos ali pra abrir. Vamos ver aqui o GIMP. Um, dois, porra. Ganhou de lavado o Windows, porque, pelo amor de Deus, um dia eu juro, mas eu juro que um dia eu entrei no cyber, fui acessar a internet. Cliquei lá, apareceu, não está respondendo. Tá até hoje lá, hoje no cyber, lá, processando aquela porra. Cadê? Aqui, ó. ...84% Android, 11% iPhone ali e 2.5 Windows. Porra, 2.5. Tá, vamos continuar aqui. Tem um vídeo muito show aqui que é da galera do Linux. Já vou mostrar. Tá, só um segundo.
O iOS é baseado no Unix também, né?
iOS. Eu já vou falar no mobile. Já vou falar no mobile, que vai pegar os dois. Mobile ali já tá adiantando. Ele é uma fusão de dois software livre. A Apple. Quem gosta de Apple aí, tipo, tá utilizando dois software livre que a galera pegou, usou, fechou e entregou. Só que eles continuam com um projeto de código aberto. Qual que é o nome do kernel nível de máquina do iPhone ou do macOS X? Darwin. O Darwin. Darwin. O Darwin, ele é o kernel do macOS X. Aí tem uma interface chamada Aqua. Uma interface por cima que é fechada. Mas o kernel é aberto ainda. Claro, eles fazem umas modificações, mas é aberto. Tem um vídeo aqui que é bem interessante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só um segundo, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui. Aqui, ó, downloads. Palestra. Aqui, ó. Como o Linux é construído. Vou fazer melhor, vou passar ali rapidinho. Só antes de chegar lá, eu vou falar sobre o Linux aqui. FreeBSD. FreeBSD, depois do FreeBSD vem o GNU Hurd. Para quem estuda sistema operacional, tá ligado que existem três tipos de sistema operacional de baixo nível. Monolítico, que é o Linux. Microkernel, que é o GNU Hurd, e o Minix, para quem estuda a arquitetura de sistemas operacionais, que é lá do Tannenbaum, Minix, que é baseado no Unix. E tem o kernel híbrido, que é uma mistura dos dois, do monolítico com o microkernel. Esse aqui é um dos mais difíceis de se fazer, é microkernel. Só o Tannenbaum, que é o fodão da informática, e o projeto GNU que estão desenvolvendo atualmente. Que é esse aqui, ó. Ele é microkernel porque ele não trabalha só numa camada de kernel, ele trabalha como um microkernel. Ele fica se comunicando através de servidores, que nem aquela imagem lá. Para quem quiser acompanhar, é hurd.gnu.org. Isso aqui é que tá funcional, tá? Se você quiser instalar no seu computador, ele tá funcionando já. O pessoal fala, ah, essa porra não fica pronta nunca. Aí tá pronto, aí tá pronto. Lembra desse nome aqui, ó, Mate. O Mate, ele foi feito pela Universidade de Mellon. E é a base pro macOS X também. Junto com o FreeBSD. Sistema operacional, por fim, o GNU Linux. Linux é o kernel, o GNU é o compilador, o editor e alguns programas iniciais que o Linus Torvalds começou a desenvolver. Baseado no kernel, no GCC, que era o compilador de C do GNU. Por isso que a galera coloca GNU Linux, alguns falam só de Linux, mas enfim. Aqui tem várias variedades. O legal, diferente da Microsoft, do Windows, é que aqui, ó, você consegue pegar aquilo e modificar como tu quiser, cara, se tu manja da parada. Uma modificação do Linux, uma distribuição que a gente chama do Linux, é o Ubuntu, que é essa interface gráfica aqui. Tem o Debian, que é esse que eu estou usando agora. Isso aqui é o Debian, ó. Aí, ó. Tá? Existe o Linux Mint, ou Linux Mint, não sei como é que o pessoal fala, na verdade. Tem uma galera que fala Linux Mint, de menta. A professora de inglês lá fala que é Mint. Tem o Fedora, que é da empresa Red Hat, que foi a primeira empresa a ganhar muita grana com software livre. Pra quem acha que software livre é software grátis, tá errado, bicho. Não é. Tu pode baixar de maneira grátis. Mas tu tem que ter um empenho pra aprender. E se tu quiser colocar na tua empresa, tu pode pegar o suporte de uma empresa grande como Red Hat. Isso aqui é livre, você pode baixar e utilizar como você quiser. Aqui é o OpenSUSE, bacana também. Esse aqui é o Mandriva, que é uma mistura de uma francesa com uma brasileira, lá de Curitiba, chamada Conectiva. Mandriva é massa. É uma empresa francesa atualmente. Ganha dinheiro pra caramba com software livre. E aqui é a Red Hat, isso aqui é pago. Na verdade não é pago, o suporte é pago. E tu só pode ter ele só se tu pagar o suporte. Por isso que a maioria não tem. Tá? Ou seja, o que eu acabei de falar aqui, olha só que pirado, tô saindo da câmera. Olha só que pirado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso pegar o Windows e vender o Windows por aí e ganhar dinheiro em cima do Windows? Posso? Não, porque tem uma cláusula bem grande lá. Se tu fizer isso, tu vai ser preso de 6 a 2 anos de prisão, cara. Tá lá, pode ver. Tá escrito lá no direito de... Como é? Direitos autorais. Pô, é meio escroto isso, né? Se eu quiser pegar um sistema e, por exemplo, colocar dentro de um drone. Se eu quiser colocar dentro de um drone um Windows aqui, eu posso? Até posso, mas eu posso vender o drone com Windows? Não. Eu tenho que fazer parceria, mas eu não quero falar com a Microsoft. Eu quero fazer sozinho a parada. Eu posso? Não. Aonde é que ganha de lavar do Linux? Nesse exato momento, o que tem aqui dentro? Linux, cara. Ele pegou, ele fez sozinho, independente. A galera que faz Linux fala assim, meu irmão, usa aí, cara. Informática é isso, informática a gente tem que utilizar as coisas, distribuir, modificar e ganhar nosso dinheiro utilizando informática. Não tem que ser um negócio fechado só para uma empresa lá. Estranho isso. Se eu quiser colocar dentro de um computador pequenininho, eu posso colocar o Windows? Posso. Eles colocaram a partir do Windows 10, vem. Mas eu posso vender isso com Windows? Não posso, bicho. E tu que adianta colocar lá? Ah, para estudar só. Sim, mas eu quero vender também, né? Eu quero pegar isso aqui, colocar um sistema para assinar e vender por R$200. Não, R$500. Sendo que um desse aqui é $35. Posso? Posso. Não posso? Linux possibilita isso. Por isso que é legal. Eu posso até pegar um Linux, fechar e fazer que nem a Red Hat, ganhar em cima dele. Porque ele não é de ninguém, o Linux. Ele é de todo mundo. A gente pode fazer o que quiser. E o Windows é de todo mundo? Porra nenhuma. É da Microsoft. Fica lá com ele. Mostrar um vídeo aqui sobre como funciona o Linux. Esse vídeo aqui eu acho que tem uns 2 minutos só. Opa.
You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing lists, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux Creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready.
Simplesmente genial, não é? Colaboração, cara. Colaboração, esse é o nome. Por que que eu não gosto muito da Microsoft? Porque ela me ignora como desenvolvedor. Eu quero desenvolver pro Windows, eu posso? Não. Eu tenho que ficar à disposição do que ele me dá como produto. Não como desenvolvedor. Para quem é apaixonado de verdade por computação, que manja de programação em nível C e assembly lá embaixo, fica frustrado com essa merda. É tenso isso. Eu não estou falando para ninguém usar o Linux. Ninguém precisa utilizar. É só para saber que existe outros sistemas operacionais que não seja o Windows. E nem macOS da Apple. Apesar que eu gosto mais da Apple do que do... Apesar que a Microsoft é detentora de não sei quantas ações lá dentro da Apple. Para quem assistiu o filme Pirata da Informática sabe aí como é que é. Tá, aqui tem o Android, iOS, o iPhone, iOS ali, tem o Firefox OS, que é esse daqui. A galera do Firefox OS também ali, a galera é muito gente boa, de verdade. Aqui dentro tem código aberto. A API que eles utilizam pra, sei lá, pra falar no telefone é toda aberta, cara, tá lá. Em Node.js com C, C++, tá tudo aberto, porra, genial isso. O Windows Phone, aqui ó, o Ubuntu Phone também tá chegando aí, não sei se vai ser código aberto, não sei. Tá aqui o Ubuntu Phone, parece que já tá à venda, lá no exterior, parece que já, acabei de ver ali. Enfim, só pra fechar aqui, olha só. A estrutura de um servidor, pra galera... Só uma pergunta, quem é que desenvolve aí web? Quem é que desenvolve web? Web. Bacana. Aqui a estrutura da internet, a arquitetura. Cliente, internet, a nuvem e servidor. Aqui no cliente você pode utilizar o que quiser. O Windows, Linux, macOS, não importa aqui o que você usa. Se você é desenvolvedor, ali é o negócio. A Trinity, Facebook, Banco do Brasil está usando Linux, está economizando dinheiro pra caramba, porque tiraram o Windows e colocaram o Linux no Banco do Brasil. Dinheiro que sairia do nosso bolso agora não está saindo mais. Independente da polêmica, enfim, está rodando Linux ali. A NASA, ó. A NASA está falando da Info, que a Microsoft patrocina. Olha lá, ó. A NASA está falando, ó. Cadê a Microsoft? Pera aí, deixa eu procurar aqui. Cadê? Não tá. Não tá. Migração aconteceu porque os funcionários necessitavam de um sistema operacional estável e fiável. Quem garante que a Microsoft não tá mexendo nos nossos dados? Ninguém. Ninguém garante que sim, ninguém garante que não. É uma empresa. Meu irmão, a gente tem que confiar nossos dados para uma empresa. eu não confio nem na minha sombra, eu vou confiar numa empresa? Só pensar em colocar a mão na cabeça aí. Se eles fazem ou não, eu não sei, não interessa, não quero nem saber. Mas eu não uso. E a NASA também não. Características como... Na verdade, está lá. Se você pega o Windows Phone, está escrito lá. A gente pega seus dados para... A gente captura o que você está acessando para melhor gerar a experiência da utilização do produto. Mas eu não quero. Não, foda-se. Tu não tem opção. É escroto isso. Tá? Enfim, tá aí. Os drones lá, que a Marinha usa para matar gente aí. O drone aqui, ó, o drone tá rolando. Não vai dar tempo de mostrar aqui funcionando. O Linux dá para entrar em contato com o Linux aqui, dá para controlar o drone por aqui. Não vai dar tempo. Android, Google Chrome, o Google também é. E só para fechar aqui, ó. O lá de cima foi o cara que criou o GCC, o compilador C. Que sem ele, o próprio Linus Torvald falou que não existiria Linux. Porque precisava compilar e não tinha compilador. O cara lá criou. Ele desenvolveu o Linux baseado no compilador. Por isso que é legal falar aqui no Linux, cara. Porque sem ele lá em cima não ia ter compilador. Pelo menos na época que o Linus Torvald começou a desenvolver o Linux. Tá, enfim, aqui já entra outra parada. É isso. Games... É, o PlayStation é um FreeBSD. PlayStation é FreeBSD. Pode olhar lá. Entra lá na internet. PlayStation 4 roda FreeBSD. Outro aqui. SteamOS aí tá chegando aí pra... Que a galera da Steam tá agora na Linux Foundation desenvolvendo o Steam pra Linux. O computador Steam Machine virá com Linux agora. Só para dar um demonstrativo para fechar, cadê? Quanto tempo falta aí? 5 minutos? 7 minutos? Enquanto a gente fala ali, 5, tá. O pessoal fala assim, ah, mas Linux não funciona jogo. Eu gosto muito de jogar Dota 2. E eu preciso do Windows para rodar Dota 2. Tá, eu tô rolando o Linux aqui, ó. Steam Machine. Olha lá, ó. Dota 2 ali, eu não faço a mínima ideia como é que joga Dota 2. Eu vejo o moleque jogando, aí eu falo, mano, tem que matar o cara aqui, eu não sei, tá. Dá um play aqui, eu só baixei só pra mostrar que rola, saca. Tá rodando, bicho, qual é a desculpa agora, mano? Ah, mas eu uso Windows pra rodar outros jogos. Roda também, pô. Roda lá também. Tá aí, ó. Tá executando. Tá aí, tá rolando. Vai entrar. Cinco minutos. Deixa eu ver o que mais eu tinha que falar. Aqui tem o Scratch, tem o Eclipse, tem o NetBeans, tem o emulador de Super Nintendo, Nintendo 64. Tem tudo que tu quiser ali, saca? Ah, mas eu programo C Sharp. Ah, é software livre agora, cara. Daqui a pouco vai ter uma versão aí pra Linux também. Oi? E já tem o Mono Develop, que é uma galera lá do... Mesmo cara que criou o Gnome, que é a interface do Solaris, é o cara que criou o Mono Develop, que é pra rodar C Sharp no Linux. Há muito tempo já. E tá aqui, ó, é só dar play aí em algum lugar, não sei como é que joga isso aqui, beleza. Drones abertos, tem uma tecnologia lá que tem drone pra você montar e colocar o sistema dentro. Raspberry Pi. Olha só que legal. Microsoft tava lá. Aí surgiu Raspberry Pi com Linux. Raspbian. E todo mundo começou a utilizar. A Microsoft, opa, vou fazer o meu. Windows 10, vai lá. Mas não vende, é meu. Ah, vai se ferrar, vou continuar com o Linux. Entrou no Raspberry, pf, foda-se, não tô nem aí. O Arduino é um hardware livre que roda software livre. E, cara, quer fazer uma empresa e não quer se preocupar com merda de direito autoral e licença... usar o Windows pirata, ficar pagando R$1 milhão por mês. Usa Linux, roda tudo que tu quer. Até o Microsoft Office, se tu quiser, tu emula pelo Wine. Usa, cara. É legal. É bacana. E eu acho que é isso. Obrigado. Vai ter espaço para pergunta agora, hein? Pergunta? Vai. Quem tem alguma pergunta aí para fazer e tal? Pergunta aí, ó, galera. Acho que eles têm um microfone. Vão trazer aí. Quem foi o primeiro aí? É a primeira lá de trás, o rapaz ali.
Boa tarde.
Boa tarde.
Me tira uma dúvida. Eu já tive bastante problema com distribuidora de placa de vídeo não desenvolver hardware, a driver, para Linux. Por exemplo, uma placa de vídeo que eu tenho lá, o único driver que tinha era para o kernel 3.14, alguma coisa assim. E que é equivalente ao Fedora 17 ou 18. Deu só no Fedora 20 e não consegui driver para ele. Como é que faz aí nessa situação?
Rapaz, ele falou um negócio sobre driver de vídeo.
Para Linux.
Driver de vídeo você tem que trabalhar com C, C++ e Assembly direto, baixo nível. O número de programadores que trabalham com Assembly e C é reduzido demais. A galera não está mais trabalhando com isso, não sei porquê.
Mas
a galera do software livre está com carência de pegar programadores para desenvolver, porque isso aí tem que ter programador para desenvolver. A galera da empresa, não sei se eles têm parceria com a Microsoft, não sei o que que é. Só sei que eles ignoram o Linux porque não dá lucro para elas. Aí a gente está à mercê dessas coisas. Eu não sei. Mas com o tempo, é assim, ó, a curva não é exponencial, tá subindo. Quanto mais desenvolver, então eu sugiro todo mundo, aprender C, Assembly. E entrar para contribuir lá, cara. Porque é a única forma de fazer. Entra lá no kernel e contribuir lá. A TI já está funcionando, NVIDIA já colocou lá um... O pessoal já está hackeando o NVIDIA também. Mas só que não tem como. Mas está subindo. Só falta da boa vontade da maioria trabalhar para fazer isso. Não tem como, a gente tem que estar... pelo menos eu uso só o Intel ali, que a Intel contribui para caramba. É a segunda maior contribuidora do software livre. A Intel, é. A TI e a... Como é a TI? NVIDIA, porra, é uma... Eu não sei. Isso aqui é... Cacuete. Então, não tô falando que ele tá fazendo cartel. Não, longe de mim, pelo amor de Deus. Outra pergunta? Ah, tá. Peraí. Primeiro ele aqui agora. Primeiro ele aqui é melhor. Desculpa. Raspberry Pi.
Estava falando do Raspberry Pi e tá vindo uma geração de plaquinhas de desenvolvimento nova, a Cubeboard, tem uma que chama
BeagleBone.
Isso, BeagleBone. É. Das novas que tá
banana
vindo.
Banana Pi, eu vi uma
Dog. É, a Banana Pi é da China.
É, da China.
É MediaTek. Uhum. Das novas que estão vindo, tem alguma característica que te chama a atenção, que você usaria substituir o Raspberry?
Olha só, o Raspberry, o problema dele é que ele é lento pra caramba, né? Ele é 512 MB. E o processador dele é um ARM, que é o mesmo do celular aí, que não é muito boa também. Só que saiu a versão 2 do Raspberry, que ele tem 1 GB de memória RAM, e o processador é a versão 7 do ARM, que tá um pouco mais rápido. Mas, ó, eu fiquei um tempo intrigado com, acho que é um Board. E tem um Banana Pi também, que foi indicação do Madog ali. Que ele também está utilizando. Se eu vou utilizar, vai ser um desses dois. Eu já trabalhei com o BeagleBone também, que é legal também. Mas eu ia... É uma dessas três. Acho que eu conheço só.
Valeu.
Tá. Eu acho que o menino levantou aqui também. Foi tu que levantou? Tá, só a última, pode ser? Tá. Só tem ele e ele agora, tá?
Tá bom. Sou o Lucas de Vitória, Espírito Santo. Estou com a minha galera aqui, que a gente estuda sistema de formação. Eu tenho uma dúvida primeiro. Acerca de servidores Linux. Porque se você estava rodando um sistema de banco de dados e um servidor Linux, muitas vezes, por mais que a empresa seja pequena ou de médio ou de grande porte, eu vou estar movimentando dados de grande valor para minha instituição. Em que ponto você acha que o Linux é favorável, sendo um código aberto, se eu devo confiar todos esses dados a um DBA ou apenas um técnico de TI e não uma empresa que por mais que tenha os seus problemas com esse está no seu direito de ser dona da sua própria propriedade intelectual de ter criado aquilo que ela fez. Então você acha que é mais seguro eu manter os meus dados com a empresa, que eu posso tratar diretamente, ou de empresa a empresa, ou na mão de um funcionário?
Ah, boa pergunta também. Uma empresa. Uma empresa. Mas empresa que tem o Windows, não. Uma empresa. Deixa eu mostrar três exemplos de empresa que presta serviço desse nível aí. Sempre tem o FISA, que é o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece em Porto Alegre. Convido todo mundo a participar, vai ser em julho agora. E lá, essas empresas que você falou, estão todas lá. Elas patrocinam e tudo. Tem essa empresa aqui, ó. RedHat.com. Cadê? Aí, ó, RedHat.com. Ela é uma empresa... É paraense, né? Bacana. Ai! Tá. Eu sou do Paraná, nasci lá, mas trabalho no Paraná agora. Não, depois eu volto. Eu acho. Red Hat. Pô, Red Hat é muito legal. Muito legal porque é uma empresa. Que é uma empresa respeitada que trabalha desde 94 com Linux até hoje, sabe? Tem o quê? Tem 10, 20 anos de mercado. E sempre em segurança. Olha só. Tem um cara chamado Jansen Senna, que ele é mestre em segurança pela Unicamp. Mestre em segurança de servidores. Firewall, proxy, o e-mail, essas paradas. O nome dele é Jansen Senna. Ele tem uma empresa de consultoria de segurança. Ele fez uma porrada de palestra já. E ele é mestre em segurança. Ele fala que você tem que ser um Jedi. E não do lado negro da força. Porque o Jedi, ele tem, é teu amigo, saca? E o outro não. E ele tem uma palestra que ele compara Microsoft Windows, pontos fortes e pontos fracos. E ele fala que você trabalhando com Linux, seu servidor é teu. E você pegando uma consultoria de uma empresa responsável e respeitada no mundo todo, que está com o IPO lá na Nasdaq gigante, lá em cima. E é uma que tem menos problema, é a Red Hat. Ele fala que eu poderia utilizar de boa. Também tem o SUSE. Olha só, vocês vão se espantar aí para ver quem é cliente do SUSE. SUSE.org ou SUSE.com? SUSE.com. Aqui, ó, Linux OS, SUSE Linux Enterprise. A galera séria já que trabalha com esse tipo de coisa. Vamos ver quem é um dos clientes do SUSE. Tá. Eu vou acabar a palestra com essa aqui, tá? Desculpa, depois tu me pergunta lá fora. A Microsoft é cliente do SUSE, pô, que é uma empresa de Linux. Alguns falam que a própria Microsoft tem Linux no servidor, na Azure, principalmente nos serviços dele. Tá aqui, ó, porra. Se a Microsoft tem cliente da é cliente da SUSE, porra, por que a gente não pode ser? Legal, né? Bacana. Pessoal, muito obrigado aí, não tem tempo mais pra pergunta e até a próxima. Eu vou ficar por aí.
Só o resultado do sorteio aqui. Marcos Teixeira, tá por aí? Marcos Teixeira? Não? Fernanda Silva Ferreira? Tá lá? Só chegar lá no, na bandeirinha que o rapaz já entrega pra você lá, tá? Já que o Marcos não tá por aí, né? Vamos chamar mais um então da lista aqui. É a Caterine. Caterine, tá aí? Não? Então também perdeu. O Francis Holder. Então chega lá, Francis, beleza?